Beruchim Habayim, bem-vindos ao nosso shiur da Parashat HaShavua, Parashat Tzav. E a nossa parasha começa com as seguintes palavras. Deus falou a Moshe Rabbeinu, dizendo-lhe para relatar as seguintes instruções a Aharon e seus descendentes. Zot Torat HaOlah, esta é a lei do holocausto. O holocausto permanecerá sobre a fornalha do altar toda a noite até amanhã, de modo que o fogo do altar pode ser aceso com ele. O sacerdote, então, vestirá suas vestes de linho, incluindo seus calções de linho. Ele removerá as cinzas do holocausto, consumido pelo fogo que está sobre o altar, e as colocará próximo do altar. Ele, então, despirá suas vestes e vestirá outras roupas. Ele, então, levará cinzas para um lugar ritualmente puro, fora do acampamento. E o Rashi continua dizendo, as roupas com as quais alguém cozinha e prepara o prato não devem ser usadas quando ele serve o prato. Quando ele está servindo seu mestre, ele deve usar roupas adequadas, que não são as roupas que foram usadas na cozinha. Idem, diz o Rashi, as roupas usadas para retirar as cinzas devem ser roupas diferentes daquelas que foram usadas quando foi oferecido o corban, o sacrifício. E quando analisamos bem as palavras do Rashi, percebemos que temos aqui dois motivos. Motivo número um é para não sujar suas roupas. O trabalho de retirar as cinzas é ligado com a movimentação de material que pode, eventualmente, macular as roupas sagradas do Kohen. Depois o Rashi acrescenta mais um motivo, que sendo que o trabalho de remover e retirar as cinzas é um trabalho aparentemente inferior de que oferecer a oferenda para Hashem. Por isto, o trabalho de retirar as cinzas requer roupas diferentes. E sobre isto, o Rashi dá um exemplo que as roupas usadas para cozinhar são diferentes de que as roupas usadas para oferecer comida. E sobre o segundo motivo do Rashi, que para retirar as cinzas, o certo é usar roupas diferentes pelo fato que retirar as cinzas é um trabalho inferior comparado com os outros trabalhos que existem no Corban, no sacrifício. Logo podemos questionar o assunto. O processo de um Corban, o processo de uma oferenda e sacrifício, envolveu vários trabalhos diferentes. Parte deles era a própria shechita, abater o animal, levar o sangue para o altar, como também aspergir o sangue sobre o altar. Em seguida, o Kohen, o sacerdote, deveria levar partes do animal para serem queimadas sobre o altar. Todos estes trabalhos são aparentemente trabalhos que são capazes de sujar e macular as roupas do Kohen, as roupas do sacerdote. Inclusive, a última etapa do Kohen era uma avodá, um serviço que se chama Haramat HaDeshen, separar as cinzas. O trabalho de separar as cinzas era feito com as próprias roupas sagradas do Kohen. Somente para levar as cinzas fora do acampamento, nesta hora que o Kohen precisava trocar suas roupas. Por que todas as outras funções e trabalhos do Kohen poderiam ser realizados com suas próprias roupas sagradas, ao invés de não precisar trocar elas num determinado momento? E a resposta sobre esta pergunta encontramos nas próprias palavras do Rashi. Todo e qualquer serviço feito na frente e diante da Hashem, diante do altar, não cabe o conceito de sujeira ou maculação. Mas quando chega a hora de levar as cinzas fora do acampamento, justo nesta hora, o Kohen está se distanciando do altar de Hashem e por isto é necessário uma troca de roupas. E devido a isto, o Rashi acha importante demonstrar isto através de um exemplo. Quando alguém cozinha e prepara comida para o seu mestre, naquele momento ele não está diante de seu mestre, ele está na cozinha. Diferente de quando ele servirá a comida para o seu mestre, quando ele está na frente, diante de seu mestre, a situação exige uma troca de roupa, uma roupa adequada para esta situação. Entretanto, ainda temos uma pergunta. Seguindo a explicação do Rash, que o serviço de levar as cinzas fora do acampamento é igual de cozinhar e preparar um prato na cozinha, será que não seria melhor convocar e chamar um outro Kohen para executar esta tarefa? Por que que precisávamos exigir do Kohen trocar e despir suas roupas, vestir outras roupas e ele mesmo se encarregar de um serviço aparentemente não tão importante de levar as cinzas fora do acampamento? No exemplo que Rashi citou, normalmente são pessoas distintas e diferentes. Quem cozinha não é normalmente a pessoa a quem serve. São pessoas diferentes. Por que que no Bet HaMikdash o próprio Kohen precisava fazer este duplo trabalho? Mas, na realidade, temos aqui um grande ensinamento como que cada de nós deve servir e se relacionar com Hashem. O versículo diz, Vatem tiyuli mamlechet kohanim vego kadosh. Vocês vão ser para mim reinado de sacerdotes e povo sagrado. Cada de nós é Kohen, é sacerdote, e cada de nós deve estar ciente que parte de seu trabalho é levar as cinzas fora do acampamento. E também cada de nós deve entender que ao fazer este serviço, cabe uma troca de roupas. E vamos agora introduzir Talmud muito interessante. O Talmud relata que Reb Chia falou, Ana Avda, eu me dediquei para a Torá não ser esquecida entre nosso povo. E o Talmud relata como que Reb Chia se dedicou para a Torá continuar sempre entre nós. Reb Chia fez o seguinte. Ele plantou e semeou linho. E depois, quando o linho cresceu, ele montou com o seu fio redes. Com estas redes, ele caçou gazelas, que é um animal caché. Ele usou a carne das gazelas para dar comida aos órfãos. E da pele dos animais, ele produziu pergaminhos. E nesses pergaminhos, ele escreveu os 5 livros de Moisés. E também nas 6 partes das Mishnayot. Ele montou um esquema de divisão entre seus alunos, para cada ter um outro livro, e entre eles trocar os livros, de tal forma que ele montou um esquema completo e integrado de educação. O Talmud faz questão para nos demonstrar que o próprio Reb Chia cuidou de todas estas etapas, desde o início da caça do animal, ao abate ritual, a shechitá, a fabricação do pergaminho, montar os livros, escrever as letras nos pergaminhos, dividir os livros entre os alunos e montar o esquema de interação entre eles. Reb Chia, com certeza, poderia achar ajudante e delegar para o seu ajudante aquilo que aparentemente não era tão importante, e ele mesmo se dedicar ao próprio ensino. Mas o Reb Chia quis dar para nós grande exemplo. Quando alguém está totalmente dedicado ao serviço de Hashem, mesmo algo que pode ser classificado como uma fase preparatória ou aparentemente inferior, Reb Chia fez questão de nos demonstrar que isto também faz parte de servir a Hashem. Reb Chia se dedicou na caça dos animais e no preparo dos pergaminhos com o mesmo fervor e amor que ele se dedicou ao próprio ensino. Para Priya era um assunto só: transmitir a palavra da Hashem para os seus alunos e conforme as palavras que ele usou para a Torá jamais ser esquecida no nosso povo. E a Hassidut explica: quando qualquer de nós acha certo ou apropriado dividir e classificar tarefas, pensando este serviço cabe a mim porque é mais importante, este outro vou delegar porque é secundário, não é tão importante, significa que a pessoa não está integralmente dedicada a Hashem. Ele está pronto para servir a Hashem, mas no mesmo tempo ele ainda não abnegou e não abriu mão de seu ego. E por isto, sendo que seu ego ainda é evidente e muito relevante, por isto que ele divide e separa o que cabe a ele fazer e o que cabe para o outro. Alguém que está totalmente dedicado para Hashem, ele entende que perante Hashem não há diferenças. A mitzvah e o preparo para a mitzvah e o acompanhamento após executar a mitzvah, tudo isto faz parte de conceito só: fazer a vontade de Hashem, onde que não há diferenças e não há mais importante ou menos importante. E este conceito se torna também muito importante quando cada de nós se dedica para ajudar e aproximar uma outra pessoa para o judaísmo, para Hashem. Podemos pensar que nosso lugar é ficar somente diante e na frente de nosso mestre, bem próximo a Hashem. Que significa se encontrar sempre no Bet HaKnesset, numa sinagoga, num Bet Medrash, numa yeshiva, onde que nós nos sentimos próximo a Hashem. Sair do Bet HaMedrash, sair da sinagoga para aproximar um outro Yehudi, achamos que apesar de aproximar um outro Yehudi para Hashem, é assunto importantíssimo e com certeza deve ser feito e deve ser realizado. Mas achamos, ou podemos achar, que devemos convocar e chamar outros Kohanim, outros sacerdotes de nível diferente, e eles que vão ser aqueles que vão executar e realizar este trabalho. Kohanim, neste caso, usado metaforicamente. Nos ensina o Rash que o mesmo Kohen que prepara o copo para o seu mestre, que serve o seu mestre de uma forma tão íntima e próxima, cabe a ele também levar as cinzas fora do acampamento. E apesar que isto exige da pessoa despir suas roupas e usar outras roupas que são do nível inferior às primeiras, ou seja, para sair fora da sinagoga do Bet Medrash, devemos de vez em quando utilizar roupas diferentes através das quais vamos poder interagir e nos comunicarmos com mais empatia e proximidade para os outros Yehudim. Aqueles irmãos nossos que precisamos tanto aproximar, diz a Torá, não te preocupa. O Pashat et Begadav tem uma hora que nós devemos despir nossas roupas e usar e utilizar outras roupas. E, obviamente, quando utilizamos o conceito de roupas aqui, levush, nossa intenção é somente sobre roupas e vestimentas espirituais. Na linguagem hassídica, o termo roupas e vestimentas significa pensamento, fala e ação. Quando queremos aproximar Yehudi que, por enquanto, está distante, devemos descer até o seu nível. Usar uma terminologia e modos e ações que ele é capaz de absorver e entender, sem que com isto haja qualquer mudança nas leis da Torá. Mas somente após de entrar bilvushei hamidbarer nas vestimentas daquele que queremos elevar, somos capazes de resgatar uma alma do Yehudi e aproximá-lo para Hashem. Em seguida, aquele Yehudi também vai vestir suas roupas antigas e vai ganhar uma possibilidade dele também se tornar Kohen e usar as roupas e vestimentas apropriadas para servir a Hashem. Devemos sempre lembrar que Hashem, para nos salvar do Egito, diz Hashem, Va'ered la'atzilo miyad Mitzrayim. Eu desci para salvar meu povo das mãos dos egípcios. E como falamos na Haggadah Shel Pesach, Hashem não enviou nenhum anjo, nenhum mensageiro ou intermediário, mas foi o próprio Hashem, ani Hashem, ani hu velo acher. Hashem fez o serviço completo, ele mesmo. Ele informou, desceu e executou o trabalho. Assim também, a saída de nosso galut, de nosso exílio, sabemos que Hashem vai pegar cada Yehudi pela sua mão. E Hashem mesmo vai nos retirar de nosso exílio, conforme diz o versículo, Veshav Hashem Elokecha et Shvutcha. Deus mesmo vai te tirar da tua captividade. Seja a vontade de Hashem que isso aconteça imediatamente em nosso mês de Nissan, conforme sabido, em Nissan saímos do Egito e durante o mês de Nissan vamos sair de nosso exílio. Chazak u Baruch.